palavra do Êxodo, Marcos capítulo 6. Marcos 6, a partir do verso 30. Vamos orar primeiro. Senhor, louvamos a Ti mais uma vez. Mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de pela manhã do domingo nos reunirmos aqui, como já oramos aqui, sem nenhum impedimento. Pedimos ao Pai que Tu fale nos nossos corações, revele a Tua pessoa bendita, a pessoa do Teu Filho. Para isso contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Marcos capítulo 6, verso 30 em diante. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas cidades, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Dando continuidade nessa série de pregação, no Evangelho de Marcos, a gente chega nesse trecho e eu tenho frisado bastante aqui ao longo dessa série, ou melhor, o texto tem nos mostrado durante essa série, e eu só tenho trazido essa informação aos irmãos, a pessoa do Senhor Jesus, né? Essa série até aqui eu tenho chamado ela de A Chegada do Rei, né? E falando até o capítulo 8 da identidade de Jesus. A gente percebe ali um esforço do evangelista para mostrar quem é Jesus. Nesses 8 primeiros capítulos, nós estamos no capítulo 6, finalizando o capítulo 6, e temos visto o Cristo, Filho de Deus, aqui nessas páginas. Esta é a verdade fundamental acerca desse evangelho, o evangelho de Marcos. E nas narrativas desse evangelho, nós temos visto uma série de histórias contadas, uma após a outra, e até num ritmo bem frenético, né? Termina uma história contada de uma maneira bem curtinha, já entra outra, contando outra história, e tudo tendo como figura central a pessoa do Senhor Jesus, nesse esforço do evangelista de mostrar quem é Jesus, né? Nessa série de histórias aqui, a gente tem encontrado vários grupos de pessoas, né? A gente encontra os discípulos de Jesus, os familiares de Jesus, as multidões, os líderes religiosos, a liderança política também da época e até demônios, né, se apresentam aqui, são apresentados, tendo até um certo tipo de relacionamento, né, se relacionando com o Senhor Jesus. Todos esses grupos lutando com algumas verdades a respeito do Senhor Jesus, verdades essas que a gente já conhece pelo próprio prólogo do Evangelho, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E essas pessoas, todos esses grupos de pessoas estão lutando ao longo desses capítulos com essas verdades. E essas verdades estão sendo expostas a essas pessoas, esses grupos de pessoas, através dessas narrativas, né? O evangelista Marcos nos mostra isso, né? Cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo, nos apropriar dessas verdades, né? Por isso o texto ele é tão importante para nós. Agora a gente tem de nós mais uma narrativa em que o evangelista apresenta o Senhor Jesus apontando para aquilo que o Antigo Testamento já apontava. O Cristo, o Messias, o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o Rei da Glória, como acabamos de cantar. Lembramos que Jesus, quando ele chega e inicia o seu ministério terreno com uma mensagem bem específica, né? E essa mensagem contava com um chamado ao arrependimento por causa do pecado que todos nós, no qual todos nós vivemos, e um chamado também a crer numa notícia que ele está anunciando, né? Ou seja, essa boa notícia, o próprio Evangelho. Foi para pregar isso que ele vem, o Evangelho vai mostrar isso, ele vem para pregar essa boa notícia, ele vem para chamar pecadores, e por fim a gente vai ver também no final do Evangelho que ele afirma que ele veio para dar a vida em resgate de muitos. E construindo essa ideia que ele veio pregar, ele veio chamar pecadores, e ele veio para dar a vida em resgate de muitos, ele vai desenvolvendo, o evangelista vai desenvolvendo esse evangelho, mostrando quem é Jesus. Hoje, então, a gente vai ver mais uma característica do Cristo, do Filho de Deus, que veio inaugurar o seu reino, como dito lá em Marcos capítulo 1, no verso 15. E o texto começa mostrando a atitude de Jesus com os apóstolos, né? Os apóstolos, eles tinham alguns discípulos, 12, haviam sido chamados por Jesus e comissionado, por isso o nome apóstolo, né? Eles foram comissionados com uma missão para o anúncio das boas novas. Eles foram aqueles que foram responsabilizados, né, para serem amplificadores do ministério de Jesus, né? As multidões vindo ao encontro de Jesus e Jesus mandando seus discípulos, né, os apóstolos, para anunciar a mesma mensagem que ele tem anunciado. O verso 30 ao 33 relata isso, né? Eles chegaram à presença de Jesus, relataram tudo o que haviam feito e ensinado. E interessante, né? O texto, em momento nenhum, fala que houve rejeição, né? Olha lá, lembra da advertência que o Senhor Jesus, olha, se vocês forem rejeitados, sacudam o pé da sandália e bola para frente, né? O texto não fala em momento algum de rejeição aqui, mas fala que eles vieram e relataram, parece que eles vieram empolgados, né? Entusiasmados, né? Pelo menos essa impressão que me passa, justamente por não falar nada de rejeição. E eles vieram a Jesus, e Jesus, misericordiamente, usando da sua graça, ele chama eles e olha e vê a situação deles, e diz, olha, eu sei que a jornada foi difícil, né? Vocês precisam descansar um pouco, vocês não têm tempo nem para comer, né? Tamanho era a movimentação entre eles ali, e pessoas procurando a eles, né? Nesse momento, Jesus então age com amor e propõe descanso aos seus apóstolos. E o texto também diz que eles foram para um lugar retirado, Jesus buscando dar descanso aos seus apóstolos, aos seus enviados, aos seus discípulos, leva eles para um lugar retirado com esse propósito, mas as multidões estão sedentas. As multidões estão à procura da mensagem, à procura daqueles que têm que tem chegado até eles. E o texto diz que muitos, porém, os viram partir, verso 33, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades. Esses detalhes, né, são interessantes, de todas as cidades, gente de todo lado. Muitos reconheceram eles, olha, eles estão saindo, vamos atrás. Né? Precisamos de mais. E o texto diz que eles correram a pé, foram a pé. Eu fico imaginando, né, Jesus num barquinho com seus apóstolos, né, contornando uma região assim, para chegar num lugar retirado, e aquela multidão correndo, subindo, descendo montes. Né? E chegando, e quando Jesus chega lá, naquela região destinada ao descanso, lá está a multidão. Eles chegaram antes de Jesus e seus discípulos. No verso 34, a gente vê a atitude de Jesus com a multidão. O verso 34 diz que, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se, né, deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E o verso 35 ainda termina dizendo que, nesse momento, ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus viu a multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, totalmente soltas, desgovernadas, no sentido de não ter quem os conduzisse, quem os protegesse, quem os guiasse, quem os amparasse, quem os alimentasse. E se compadece deles e passa a ensinar muitas coisas, diz o texto. O que quer dizer isso especificamente, ovelhas sem pastor? Né? Eu acho que é chave entender isso aqui. Como ovelhas que não têm pastor, expressa, já nos dá uma luz do que é a pessoa do Senhor Jesus revelada no Antigo Testamento. Algumas imagens, tipo essas aqui, são mostradas no Antigo Testamento, mostrando a necessidade de ter alguém para governar o povo, para cuidar do povo, para apacentar o povo, para alimentar o povo. Números 27, se os irmãos lerem do verso 12 ao 23, a gente vai ver aquela situação ali onde Moisés, é dito a Moisés, o Senhor diz a Moisés que, por conta do pecado cometido, ele não entrará na terra e o povo entrará sozinho. E Moisés, naquele momento, ele ora ao Senhor e pede ao Senhor: Senhor, não deixe que eles entrem sós nessa terra. Eles precisam de alguém que os conduza. Né? Na minha falta tem que ter alguém, Senhor. Né? Moisés, nesse trecho, usa pela primeira vez na Bíblia essa expressão, essa ideia de um povo que não tem quem os guie. Moisés mostra uma preocupação com o povo antes de mostrar uma preocupação consigo mesmo. Olha só, né? Moisés, é dito a Moisés que ele não vai entrar na terra, e a preocupação primeira de Moisés é assim: oh, então alguém vai ter que guiar esse povo, levanta outro. É, o povo sempre precisa de um guia. E Moisés era só uma figura daquele que iria guiar o povo pela eternidade. As ovelhas não têm pastor. E as ovelhas não têm pastor, nesse contexto aqui, tem a ver com a falta de alguém que guie o povo. Tem outra passagem também nas Escrituras, Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 22, verso 17, diz assim, ó: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Micaías profetiza a morte do rei Acabe, um rei mau, e diz que viu o povo como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, um povo sem rei. E quando não tem rei, ou o rei é mau, o povo é visto como ovelhas que não têm pastor. O que estava acontecendo com esse povo na época de Jesus? E aí a gente já pode prestar atenção na mensagem anterior e perceber já que tipo de rei que esse povo tinha, né? Mas Ezequiel, voltando ainda, continuando no Antigo Testamento, Ezequiel 34, versos 5 e 6, diz assim: assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas, por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Ovelhas que não têm pastor têm a ver com liderança desqualificada, liderança que não guia o povo, liderança que olha para o seu próprio umbigo, liderança que não tem temor do Senhor, liderança que sequer valoriza a palavra de Deus como deve ser valorizada. Não é uma simples falta de líder ou de liderança, mas tem a ver com liderança desqualificada. E o Senhor Jesus usa essa expressão com certeza, sabendo muito bem que seus discípulos entenderiam o que ele queria dizer. Essa frase aqui ela é riquíssima no Antigo Testamento e se encaixa muito bem com o momento da época, o momento do povo judeu na Judéia, naquele momento da história, sendo governado por Herodes. E o texto continua do verso 35 ao verso 44. A gente vê a preocupação dos discípulos com a multidão. Olha só, né? Os discípulos se mostram preocupados com a multidão e se veem incapazes de lidar ou de sanar aquela necessidade momentânea daquele povo que segue eles. Eles apresentam essa preocupação ao Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus diz, olha, deem vocês de comer a eles. Como assim, Senhor? Vamos gastar um dinheirão aqui para alimentar esse povo? Deixe eles irem aí pelos campos, pelas aldeias próximas, aí que eles comprem o que for necessário para eles comerem. O Senhor Jesus, não, deem vocês de comer para eles. Eu faço ideia, né? E aí, é claro, são aquelas minhas ideias que não são inspiradas, né? Mas, percebendo o texto, eu chego a pensar que o Senhor Jesus, ele sabia que aquela multidão ia seguir ele, quando ele sai com os discípulos. E talvez até de certa forma ele faz soprar um vento contrário para a embarcação ir mais lenta e para que dê tempo do povo chegar e para que seus discípulos vejam aquelas multidões na praia ali sedentas, necessitadas, precisando ser pastoreadas. Porque um dia essas multidões estarão nas mãos dos seus discípulos para serem pastoreadas pelos seus discípulos no momento que o Senhor não estiver mais com eles. E aí? Quem alimentará? O mestre não está mais junto. E o Senhor, usando a sua misericórdia, numa atitude de muito ensino, né, fala para os seus discípulos, deem vocês de comer esse povo. O que vocês têm aí? Ah, alguns pães aqui, alguns peixes. Pois é. Façam eles sentar e alimentem. O propósito do autor aqui não é apresentar uma história bonitinha, né? Às vezes essa história é contada sem perceber se o cerne dela, né? Mas o propósito do autor aqui é revelar poder e misericórdia do Senhor. Poder e misericórdia são expressos aqui. Esse milagre mostra isso. Nesse dia, Jesus revelou seu poder sobre a matéria formada ali e revelou também a sua compaixão ao alimentar muitos aflitos, cansados, entregues àquela situação. O poder de Deus é visto no Rei dos Reis, no Rei que chegou. Da mesma forma que Deus criou tudo com o poder da sua palavra, no início, agora Jesus multiplica massa, multiplica matéria para alimentar o seu povo. Eu sou presente, o Deus Emmanuel, transformando matéria, produzindo matéria. Pensa assim, imagina, pão partindo, surgindo pão partindo, surgindo pão, alimentando ao ponto de colher cestos de pedaços depois. O que sobrou passou da conta inicial e muitos estômagos, milhares de estômagos cheios, fartos com a misericórdia do Senhor. Ele mostra compaixão com os seus discípulos e mostra compaixão com a multidão. Ele queria dar descanso aos discípulos, mas também se sensibiliza com a multidão que seguia eles. A multiplicação dos pães e dos peixes é um milagre que ele vai ser chave para a gente entender algumas histórias que vêm mais para frente. Mas nosso foco agora é se concentrar nessa história, né? E a essa altura é importante perceber qual é o ensinamento central nesse trecho, então. A resposta, mais uma vez, tem a ver com a identidade do Senhor Jesus. A compaixão dele, revelada na ocasião, tem a ver com a frase: eles são como ovelhas que não têm pastor. E diante disso, a gente, como eu já falei, a gente tem que voltar agora. Eles são como ovelhas que não têm pastor. E eles estão naquela região ali dominada, né, ou sujeita ao governo de Herodes. Então a gente tem que dar um pulinho lá no palácio para ver como é o rei que está reinando sobre aquele povo. E a gente viu que é um rei bobão, que é seduzido por uma moça, um rei fantoche, que faz as vontades de Roma, um rei totalmente desqualificado, porque não valoriza a palavra de Deus, muito pelo contrário, ele assassina o profeta, por puro capricho. Por não se parecer desqualificado diante daqueles convivas que estão com ele naquela festa profana, promíscua, ele assassina o profeta. Um rei totalmente desqualificado, que vive para satisfazer os seus próprios desejos, que não quer ferir o seu orgulho, assassinou a palavra. É esse o rei que está sobre aquele povo. E então a palavra, esse povo são ovelhas que não têm pastor, faz todo sentido, né? Eles estão totalmente à mercê da vontade desse rei. Em contraste a esse rei assassino, a gente tem o rei Jesus, que se compadece da necessidade do povo e alimenta o povo como um verdadeiro rei pastor que apacenta o seu rebanho, suas ovelhas, as ovelhas do seu reino. Essa é a mensagem central, gente. Jesus é o verdadeiro rei, é o rei pastor. Aquele que cuida, aquele que orienta o seu povo. E a pergunta que tem que vir agora é: como é que Jesus faz isso? Como que ele se mostrou pastor? Jesus, ele alimentou as ovelhas. Ele alimentou aquela multidão. Ele deu a elas aquilo que elas precisavam. É muito claro no texto, né? Jesus olhou, teve compaixão e deu a eles, a essa multidão, aquilo que eles necessitavam. Como que ele fez isso? Com os pães e os peixes multiplicados? Sim, também. Mas principalmente porque ele teve compaixão, viu que eram ovelhas sem pastor, apacentou elas, passou-lhes a ensinar. Primeira atitude de Jesus quando ele vê aquele povo como ovelhas que não tem pastor, ele apacenta e faz e ensina muitas coisas, diz o texto. Enquanto o rei atual tinha matado o profeta, Jesus mostrou ser um rei digno do seu nome, um rei fiel, que passa a palavra de Deus ao seu povo. Isso é a atitude de um rei. A atitude do rei do povo de Deus. Essa atitude de mestre de Jesus, ao ver o povo disperso, ajuntando eles e ensinando, o qualifica, né? O rei tinha, juntamente com os profetas e os sacerdotes, a responsabilidade, né, sobre o povo de Israel, de anunciar a verdade de Deus por meio da palavra. Ezequiel, capítulo 34, vai falar isso. E Jesus aqui, ele então é esse pastor que apacenta seu povo, é o profeta que traz a palavra de Deus ao povo e até organiza o povo como Moisés faz, separa em blocos, divide em grupos. Jesus é o rei que se importa com o povo e faz com que a palavra chegue ao povo. Ele passa a ensinar o povo, Primeira necessidade detectada por Jesus é: esse povo precisa ouvir. Esse povo precisa ser ensinado. A palavra de Deus tem que chegar a esse povo. Ezequiel 34, eu vou ler do verso 10 ao 15, diz assim: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Verso 13, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Verso 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Diz quem? Diz o Senhor Deus. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz. Ele apacenta o seu povo. E que imagem maravilhosa traz o salmista. No Salmo 23, lido aqui pelo Lucas. Acho que ele tinha em mente exatamente essa situação do Messias vindo, pastoreando, cuidando das suas ovelhas. E o habilidoso salmista escreve: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus pega o povo sem pastor, apacenta e ensina. Refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça, pelo amor do nome dele. Pelo nome não, pelo amor do seu nome. O que foi escrito pelo salmista revela isso. Era necessário esse bom pastor chegar, esse rei dos reis chegar e agir no seu reinado como o verdadeiro rei de Israel. E Jesus mostra, o salmista mostra essa face do Senhor Jesus. Ele veio para apacentar o seu povo. Quem é Jesus? Jesus é o rei da linhagem de Davi, que havia sido prometido no Antigo Testamento. Ele é o rei ungido, o ungido de Deus. Ele é o Cristo, ele é o Senhor. Ele é o Senhor da criação, ele é o rei pastor. O cerne da mensagem, então, vai além da multiplicação dos pães. Na verdade, o cerne é anterior ao relato da multiplicação dos pães. O cerne é que ele apacenta e os guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele passa a ensinar muitas coisas. Tem a ver com a pregação da palavra de forma pastoral. Apacentando, cuidando, protegendo o povo. Isso ainda está ao nosso alcance ainda hoje. Nós temos a sua palavra viva que nos pastoreia hoje em dia. Todos os dias que nós abrimos a palavra de Deus, todos os dias, todos os momentos que a gente abre a Bíblia, nós temos a oportunidade de ouvir o Senhor nos apacentando, nos guiando pela vereda da justiça por amor do seu nome. E muitas vezes essa palavra nos encontra como ovelhas desgarradas, né? Ovelhas dispersas. E precisamos de muita disciplina, precisamos de muita graça do Senhor para que a gente dê ouvido a Ele. Somente pela exposição da palavra nós temos a certeza de ouvir a voz do Senhor Jesus e ser cuidado por Ele. Jesus nos pastoreia pela palavra e Ele também nos dá subpastores, né, lideranças locais, para que isso, de forma ativa, aconteça no meio do seu povo. Mas sim, como foi com os apóstolos enviados para pregar, acontece também ainda hoje. Nós devemos perceber que a autoridade da palavra pregada está na palavra pregada. E quando a palavra pregada alcança os corações, o nome exaltado é o nome do Senhor Jesus. Esse é um discípulo do Senhor. Que alegria, irmãos, é saber que quando pronunciamos o Evangelho, e esse Evangelho aquece os corações, Não é a nossa figura que é exaltada, mas a figura do dono da mensagem, né? Isso tem que ser muito valorizado, tem que ser muito buscado por nós. A autoridade e a eficácia do pastoreio fica na palavra anunciada. E a palavra é a palavra do bom pastor, do grande rei, do mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ensina como ele, gente? Quem é capaz de aquecer os corações, transformar a vida, mudar conceitos, pressupostos? Quem faz, quem promove essa conversão? Somente o Senhor Jesus. Toda glória a ele. Somente Jesus tem as palavras que nos conduzem à vida eterna. Ele está agora no céu, mas ainda ensina multidões. E nós, graças a Deus, nós somos parte dessas multidões. E outro ponto é que ele é acessível como sempre foi. Ele continua sendo compassivo e amoroso, misericordioso, e tem apacentado a muitos ainda no dia de hoje. As suas graciosas palavras ainda estão fluindo entre nós para a saúde e a alegria do homem, para curar aquelas feridas interiores, para nos acalmar, nos aquietar e nos fazer perceber que existe Deus e Ele é bom. Ele é pessoal. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer fazer nos aquietar, nos assentar, pastos verdejantes, confortavelmente, e nos guiar. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Rei, entenda isso. Somente Jesus compreende as suas necessidades temporais e eternas. Só Ele sabe do que você necessita. E Ele compreende o vazio que anda te perturbando, o vazio que está dentro de ti. Ele te vê como você é agora. Nesse momento, Jesus vê as suas perspectivas a respeito do futuro. E, diante disso, ele se compadece de ti porque ele sabe que é um vazio. Não há perspectiva. Você está solto, torcendo para que alguma coisa boa aconteça, mas sem perspectiva nenhuma. Você não sabe para onde vai. Você não tem certeza para onde vai. Você não tem certeza nem do porquê da sua existência. Mas quando ele te apascenta, te ensina muitas coisas, todos esses vazios são preenchidos. Aí você sabe quem você é, sabe o propósito da sua existência e compreende o seu destino eterno. E você se alegra. Foi preenchido o grande vazio. Jesus te vê como uma ovelha que não pode manter-se sozinha e ele se compadece de ti, ele te dá repouso. O majestoso, a majestade suprema te acolhe, te abraça, te conduz, te ensina, te revela coisas que, com a tua capacidade, tu és incapaz de chegar ao conhecimento. Todos os cristãos podem te afirmar isso. Nós éramos ovelhas solitárias, sem ninguém para nos apacentar. Precisávamos ser alimentados. Vivíamos com uma sede, com uma fome interminável, mas Ele foi o nosso amparo. Ele, despertado pela sua piedade, Ele veio ao nosso encontro, nos apacentou, e nos cuidou, e nos orientou, e vem nos orientando até hoje. E vem cuidando de cada detalhe da nossa vida. E vem nos ajudando a passar pelas dificuldades que nos subiram, mas agora Ele deu um horizonte. Agora ele deu o sinal. E agora ele mostrou o nosso destino. E nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Enquanto vivemos esse período de aguardo, ele ainda enche o nosso coração para que a gente viva de maneira que o agrade. Ele nos santifica. Ele muda a nossa mente. Ele transforma o nosso coração. Ele é piedoso conosco. Bendita piedade, né? Que nos alcançou. Bendita misericórdia que nos alcançou. Bendita misericórdia que tem agido sobre nós. Nós somos movidos pela piedade do Senhor. Pelo amor dEle. Ele passou a nos ensinar muitas coisas. Ele entendeu qual era a nossa maior necessidade. Ele sabe. nós perecemos por falta de conhecimento. Por isso ele nos ensina. E como uma demonstração mais viva da sua misericórdia, ele nos coloca o pão nosso de cada dia, todos os dias, à nossa disposição. E não permite que falte nada para os seus filhos. E faz os seus filhos contentar-se materialmente com bem pouco. Porque o interesse dele é que a gente perceba o que nos alimenta verdadeiramente, deve nos alimentar a alma. Por isso ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Precisamos perceber que nós perecemos por falta de conhecimento. Essa é a verdadeira cura da alma. O que Jesus fala é cura para a nossa alma. As suas palavras, as suas verdades, são palavras que precisamos ouvir. Em suas palavras está a nossa cura. As suas palavras são saúde, são descanso, são alimento, alegria, liberdade. Esse ensinamento é tudo que nós precisamos compreender, que é da palavra de Jesus que vem tudo isso. Porque ele é o nosso rei. Ele é nosso bom pastor que reina sobre nós como Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o nosso grande rei, nós somos ovelhas do seu rebanho e ele espera que nós venhamos a buscar dia após dia, os seus ensinamentos. Que a gente possa fazer bom uso, né, desse acesso que ele nos dá, essa oportunidade de nos chegar a ele e ouvir das suas palavras todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque temos governo, Senhor. Somos governados e não é qualquer governo. Somos governados pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Um dia andávamos, como diz o apóstolo Paulo, desgarrados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Todo vento de doutrina nos impulsionava. Não tínhamos nenhum parâmetro. Éramos como ovelhas sem pastor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E a sua graça nos alcançou, Senhor. Tu nos fizeste assentar em partes verdejantes, descansar diante da tua presença e ouvir de ti. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens a maneira de nos guiar, a maneira de nos conduzir à vida eterna. Obrigado por nos providenciar o nosso pastor. Obrigado, Pai, por nos trazer para o teu reino. Louvamos a ti e queremos pedir, Senhor, que possamos ser bons servos, servos obedientes, como diz o salmista, que possamos ser aqueles que ficam com os olhos fixos no rei sentado no seu trono, atentos a qualquer aceno de sua mão, prontos para servi-lo, Senhor. Que isso seja a marca nossa, Senhor, como indivíduos, em todas as nossas atividades, todos os nossos chamados, que isso seja a marca nossa como igreja local e que possamos servir uns aos outros dessa forma, Senhor, valorizando sempre e colocando acima de tudo sempre a Tua palavra, que a Tua palavra nos direcione, Senhor, nos pensamentos, nos relacionamentos, em todo o serviço prestado, que a Tua vontade, Senhor, seja impressa em nosso coração, de modo que venhamos a sentir prazer somente quando formos, quando estivermos agindo de acordo com a Tua vontade, Senhor. Porque isso sim é boa obra. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a viver segundo esse padrão, segundo a Tua vontade. Perdoa nossos pecados, Senhor. Muitas vezes damos ouvidos a tantas vozes, Senhor, e esquecemos de ouvir o bom pastor que tá nos pastor, que quer nos pastorear. Somos ovelhas rebeldes, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque pecamos constantemente contra Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a sintonizar, Senhor, nossos ouvidos, nossos sentidos, a Tua pessoa, a Tua palavra. Obrigado pelo auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor, que nos faz entender, compreender tem iluminado nossa mente e tem nos feito lembrar de tudo que tu tens nos ensinado, Senhor. Que isso seja uma constância na nossa vida, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Despede-nos, ó Pai, na tua segurança, Senhor, nos teus cuidados, que possamos ter um restante de dia bom, Senhor, na tua presença, que a semana seja marcada também por obediência a ti, a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aqui termina o nosso culto, irmãos.